DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão em português da DW. No estúdio, Madalena Sampaio com as notícias. Em Moçambique, as delegações do governo e da RENAM voltaram esta segunda-feira à mesa das negociações em Maputo. Nesta primeira ronda negocial, após a tomada de posse do novo executivo, as partes voltaram a não registar progressos na discussão sobre o processo de desarmamento e de integração dos homens armados da RENAMO, um assunto que vamos desenvolver mais à frente no Jornal da Noite. O CIP, Centro de Integridade Pública de Moçambique, exigiu hoje que os novos membros do governo apresentem as suas declarações de património. Segundo a organização, grande parte dos ministros e vice-ministros do executivo de Filipe Nyusi têm interesses empresariais em diversos setores de atividade económica, por isso o CIP considera a divulgação urgente. E por causa dos impactos económicos das cheias que atingem Moçambique, o Fundo Monetário Internacional, FMI, poderá rever de 7,5% para 7% a sua previsão sobre a taxa de crescimento do país em 2015. As cheias atingem sobretudo a província da Zambézia, no centro, onde já morreram pelo menos 79 pessoas, e a província de Niassa, no norte do país. O governo de Angola tem de gerir cuidadosamente os cortes na despesa pública que está a planear. Caso contrário, corre o risco de ter repercussões sociais devido às expectativas da população. O alerta é feito pela Economist Intelligence Unit. Os economistas mostram ainda dúvidas sobre a estratégia do executivo para a função pública e avisam que congelar os salários é uma estratégia potencialmente arriscada. Em Cabinda, mais de 300 reclusos da cadeia central revoltaram-se esta segunda-feira contra os maus-tratos e a escassez de alimentos naquela unidade penitenciária. Alguns dos reclusos conseguiram fugir, uma situação que levou à intervenção das forças de segurança. Em Cabo Verde, a oposição denunciou hoje no Parlamento as más condições de alojamento dos deslocados pela erupção vulcânica na Ilha do Fogo. Segundo o Movimento para a Democracia, não há água nem energia e são poucas as condições higiênicas e de alimentação. O Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, PAICV no poder, respondeu que o governo está a fazer tudo para dar melhores condições às pessoas e pediu à oposição para não desvalorizar o trabalho já feito. Na Nigéria, o exército tenta recapturar a cidade estratégica de Monguno, no nordeste, controlada desde domingo pelo grupo radical Boko Haram. Monguno fica a 125 km de Maiduguri, a capital do estado de Borno, que também foi palco de combates no domingo. Os ataques ocorrem numa altura em que o país se prepara para as eleições presidenciais e legislativas de 14 de fevereiro. Esta segunda-feira, a oposição nigeriana disse que adiar as eleições por causa do Boko Haram significaria uma vitória para os rebeldes e apelou ao governo para respeitar o calendário eleitoral. Depois de 4 meses de combates, as forças curdas expulsaram o grupo Estado Islâmico da cidade síria de Kobane, perto da fronteira com a Turquia, uma informação avançada hoje pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Segundo a organização não-governamental, as unidades de proteção do povo curdo já controlam quase completamente a cidade. A Human Rights Watch acusou a polícia egípcia de usar força excessiva contra os manifestantes. 20 pessoas morreram este fim de semana durante as concentrações que marcaram o 4º aniversário da Revolta Popular de 2011. Quase todas as mortes foram registadas no Cairo, a capital, à exceção de um manifestante que perdeu a vida em Alexandria. No leste da Ucrânia, os combates continuam. Pelo menos 7 soldados ucranianos morreram e mais de 20 ficaram feridos em confrontos com rebeldes nas últimas 24 horas. Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, acusou o exército ucraniano de ser a legião estrangeira da NATO e pediu o fim do apoio aos separatistas. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, considerou as declarações sem sentido e sublinhou que as forças estrangeiras na Ucrânia são da Rússia. Na Grécia, Alexis Tsipras tomou hoje posse como primeiro-ministro. O novo chefe do governo grego prestou juramento um dia depois da vitória nas eleições legislativas do seu partido, o Syriza. O partido de esquerda anti-austeridade conseguiu 149 lugares no parlamento, menos 2 do que o necessário para ter a maioria absoluta. Entretanto, o partido já acordou uma aliança de governo com os nacionalistas gregos independentes. A chanceler alemã, Angela Merkel, espera que o novo governo grego respeite os compromissos assumidos e mantenha as reformas estruturais. A chanceler alemã, que abriu esta segunda-feira em Berlim as comemorações dos 70 anos da libertação dos prisioneiros do campo nazi de Auschwitz, Angela Merkel pediu no seu discurso que a memória de Auschwitz sirva para abandonar definitivamente o antissemitismo. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto assinala-se amanhã, terça-feira. E no desporto, a seleção de futebol de Cabo Verde defronta neste momento a Zâmbia em jogo da terceira e última jornada do Grupo B da Taça das Nações Africanas, uma partida que para já está empatada sem golos. Os Tubarões Azuis têm de ganhar se quiserem seguir em frente no CAN 2015. Foram as notícias, o Jornal da Noite começa já a seguir.
DW Jornal da Noite.
Continua o impasse entre governo moçambicano e Renamo sobre desarmamento. Mais de 300 presos em Cabinda revoltam-se devido a maus tratos. Conselho de Defesa de São Tomé e Príncipe condena espancamento de civil pelo chefe do Exército. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2015. Em Moçambique, o governo e a Renamo, o principal partido da oposição, voltaram a não registar progressos esta segunda-feira na primeira ronda de negociações após a tomada de posse do executivo chefiado pelo novo presidente Filipe Nyusi. As duas partes voltaram a divergir na discussão do ponto relativo ao processo de desarmamento e de integração dos homens armados residuais da Resistência Nacional Moçambicana. Pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
As delegações do governo e da Renamo mantêm o braço de ferro no debate das matérias relacionadas com o desarmamento e integração dos homens armados da Renamo. A Renamo insiste na aprovação prévia do modelo de integração dos seus homens armados residuais como condição para entregar as suas listas. Simon Makuyane é o chefe da delegação da Renamo.
É o nosso desejo de vermos os nossos oficiais que estão nas Forças Armadas possam ocupar postos importantes a nível das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
O chefe da delegação do governo, José Pacheco, afirmou que a direção e chefia no sistema moçambicano tem como base o princípio da meritocracia. Sublinhou que um dos desafios do qual a Renamo faz parte é criar em Moçambique um Estado não partidário.
Se embarcarmos num processo de confiar tarefas de comando de forma representativa dos partidos, estaremos a ter forças armadas partidárias, o que viola a Constituição da República, a legislação que cria forças de defesa e segurança no seu todo.
José Pacheco considerou que a Renamo, ao protelar o processo de desarmamento dos seus homens armados, está a retirar a oportunidade destes poderem usufruir dos benefícios que resultariam da sua integração no Exército, na Polícia ou da sua reinserção social. Simon Makuyane, da Renamo, acredita, no entanto, que as duas partes vão alcançar um consenso.
Ainda não há consenso em relação ao modelo de integração e enquadramento, mas tudo faremos para que possamos ter uma solução positiva em nome da paz, em nome da estabilidade sobre essas matérias.
Esta é a primeira ronda negocial entre o governo e a Renamo após a tomada de posse do executivo, chefiado pelo novo presidente Filipe Nyusi. José Pacheco, do governo, disse que Nyusi deu aval para prosseguir o diálogo.
O governo novo já está a trabalhar e um dos aspectos que estava em agenda era como lidar com os interesses nacionais à volta da inclusão e participação dos cidadãos. Havia em carteira diálogo político entre o governo e o partido Renamo. O presidente Filipe Jacinto Nyusi homologou a continuidade do diálogo, de acordo com a agenda que nós temos.
A agenda prevê ainda três pontos, nomeadamente o processo de desarmamento e integração dos homens armados residuais da Renamo, a despartidarização da função pública e as questões económicas. O chefe adjunto da delegação do governo, Gabriel Mutisse, tinha admitido recentemente que o diálogo poderia prosseguir ao nível do Parlamento. A presente ronda negocial acontece numa altura em que estão em curso iniciativas para garantir a paz e estabilidade no país, depois da crise que se seguiu às recentes eleições gerais, cujos resultados não são reconhecidos pela Renamo. Uma missão de mediadores nacionais nas negociações entre o governo e a Renamo reuniu-se semana passada em separado com o presidente Filipe Nyusi, com o presidente Cessante Armando Guebuza e com o líder da Renamo Afonso Djakema. Um dos mediadores, Dom Dinis Sengolana, revelou que ambos os lados estão comprometidos com o diálogo. Considerou igualmente que existem condições para as partes apresentarem as suas preocupações na mesa do diálogo. O líder da Renamo, Afonso Djakema, está a realizar uma digressão por diversas províncias do país, onde tem orientado concorridas manifestações para anunciar o seu projeto de criação de um governo de gestão. Djakema ameaça criar um governo autónomo no centro e norte do país, caso o governo não aceite as suas exigências. O partido no poder, Frelimo, já reagiu, afirmando que estas exigências são inconstitucionais e visam criar anarquia no país. De Maputo para DW, Leonel Matias.
Aproveito para lançar a nossa pergunta do dia. Como acabamos de ouvir, continua o impasse entre governo moçambicano e Renamo. O vice-chefe da equipa de governo chegou a admitir recentemente que o diálogo negocial poderia ser transferido para o Parlamento. O que acha desta possibilidade? Contamos com os seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Mais de 300 reclusos da cadeia central de Cabinda revoltaram-se esta segunda-feira contra as autoridades. Queixam-se de constantes maus-tratos e de escassez de alimentos naquela unidade penitenciária. Os reclusos rebentaram os portões e alguns fugiram. Uma situação que levou à intervenção das forças de segurança que alvejaram alguns presos. Não há ainda qualquer informação sobre eventuais perdas humanas. O Conselho Provincial de Cabinda, da Ordem dos Advogados, exige um esclarecimento das autoridades e denuncia graves violações dos direitos humanos nas cadeias da província mais a norte de Angola. Mais informação com o correspondente Nelson de Sul de Angola.
Um motim envolvendo mais de 300 reclusos registrou-se na manhã desta segunda-feira na cadeia central do IAB, em Cabinda, provocando ferimento grave a dezenas de reclusos e um número de fugitivos ainda por se confirmar. De acordo com informações recolhidas pela DW África, junto de fontes no terreno, na origem dos tumultos, terá estado suposto maus tratos contra os reclusos por parte dos guardas da unidade penitenciária, assim como a escassez de alimento. Em conversa com a DW, o ativista cívico do enclave de Cabinda, Francisco Luemba, dá conta que neste momento não há qualquer informação sobre perdas humanas.
Pouco mais de 300 reclusos participaram nessa amotinação porque estão ofendidos. Porque nas últimas semanas têm passado fome, não há comida e têm sido submetidos a maus tratos. Amotinaram-se, tiraram os portões da cadeia e saíram. A guarda da unidade penitenciária, certamente da equipa que estava de serviço, e uns agentes da Polícia de Intervenção Rápida dispararam contra os amotinados. Houve vários feridos.
Sobre esta situação, a Ordem dos Advogados de Angola diz ter ficado profundamente preocupado e alega que estão a ser violados os direitos humanos naquela unidade penitenciária. O presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Cabinda, há um tempo, descreveu a situação no terreno como extremamente grave.
Aqui em Cabinda, de facto, as condições são desumanas. Porque numa só cama capaz de haver 3 ou 4 reclusos. Porque aquilo está superlotado. E, estando superlotado, não se pode, mais ou menos, dignificar a própria condição humana lá nas cadeias. Alguns estão a dormir, outros estão acordados. Quando aqueles acabam de acordar, outros que estão aí a aguardar também substituem os outros excessivamente.
O presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados em Cabinda adiantou, por outro lado, que aquela instituição já redigiu uma carta com o intuito de exigir esclarecimentos junto das autoridades locais e manifestou a intenção da Ordem dos Advogados deslocar-se à cadeia central do IAB para averiguar o caso.
Estou agora, nesse momento, redigir documentos para que o procurador provincial, que tem o poder da fiscalização da prisão, e também o comandante de polícia, que autorizasse o Conselho Provincial da Ordem dos Advogados dirigir-se in loco para se reiterar de toda e qualquer situação que ocorreu lá na cadeia.
Até o momento, as autoridades policiais ainda não se pronunciaram sobre o sucedido. A DW tentou obter uma reação junto do Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Geral Ambrósio de Lemos, mas este não atendeu os nossos telefonemas. Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
Em São Tomé e Príncipe, o Conselho Superior de Defesa condenou esta segunda-feira o comportamento do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Num vídeo amador posto recentemente a circular nas redes sociais e reproduzido pela televisão local, Justino Lima e outro oficial são vistos a espancar na parada do quartel-general um cidadão considerado de perigoso pela polícia. Os detalhes com Juvenal Rodrigues.
A reunião que decorreu no Palácio do Povo, sob a presidência do chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa, condenou os atos, mas não foi conclusiva, de acordo com o porta-voz do Conselho, o coronel João Bexigas.
A posição do Conselho é de condenar, e rigorosamente, a atitude do seu chefe Estado-Maior das Forças Armadas, e porque neste momento o Conselho não dispõe de todos os dados, quer dizer que o Conselho não foi ainda conclusivo na sua tomada de decisão. Muito brevemente o Conselho voltará a reunir para tomar a decisão mais concreta sobre este caso.
A Ordem dos Advogados, em comunicado, também já tinha desaprovado de forma veemente os maus-tratos infringidos que configuram violação evidente e grave dos direitos do cidadão. A vítima em questão tem um largo histórico criminal. Abdul Naji Gomes, expulso de Angola, onde nasceu, é um assaltante multireincidente, homicida e consumidor de drogas. O castigo em que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas devia abster-se em participar é uma consequência do assalto feito a uma militar. O incidente ocorreu a 8 de setembro passado, mas só no dia 15 de janeiro o vídeo foi divulgado. O ministro da Defesa, Carlos Toque, mandou instaurar um inquérito, cujo relatório preliminar foi apreciado no encontro solicitado pelo primeiro-ministro Patrício Voada. Segundo João Mexigas, o Conselho precisa de mais elementos para avaliar melhor a situação.
Há um inquérito que foi feito, está através de um relatório preliminar, mas há outras coisas que devem ser ainda atendidas, analisadas. Os membros precisam de mais dados para poderem refletir, para tomarem a posição mais concreta sobre este caso. Estamos a falar com uma instituição militar, Forças Armadas, onde há a questão da disciplina e outros problemas mais, e é necessário que se veja todos os prós e contras da volta do funcionamento da própria instituição.
O encontro desta segunda-feira serviu ainda para a apresentação dos novos membros da estrutura e analisar propostas de medidas para restabelecer a disciplina e o funcionamento nas Forças Armadas. Foi a primeira reunião do Conselho Superior de Defesa depois das eleições de 12 de outubro. De São Tomé para a DW, Juvenal Rodrigues.
DW. Espaço do Ouvinte.
O que acha da possibilidade de transferir o diálogo negocial entre o governo de Moçambique e a RENAM para o Parlamento? Foi esta a pergunta que hoje lançamos e comigo no estúdio está António Rocha, que nos vai apresentar as reações dos ouvintes.
Madalena, vou começar por Maputo, de Tum Vangipano, que diz que o diálogo deve ser transferido para o Parlamento, por ser a única forma de se conseguir um desfecho amigável entre as partes. O Saliu Sanha, da Guiné-Bissau, diz que as partes devem chegar a um entendimento para o bem do povo. Trezor Ngombo, de Angola, diz que é triste ver o que está a acontecer em Moçambique, em particular em África em geral. Este comportamento de Renamo belisca os princípios democráticos postulados na Constituição da República de Moçambique. Embora ele não seja apologista de um acordo, uma vez que o povo votou e ganhou, a Frelimo agora deveria negociar para poder ter maior legitimidade. O Nelson Tomás Machava diz que acha que, apesar dos desentendimentos, a RENAM e o governo vão aceitar pouco a pouco as posições de uns e outros. Joaquim Felipe diz simplesmente que é Frelimo que se dane. A RENAM não é a alternativa certa para o país. Critica, portanto, os dois lados. O Egídio Fábio diz que deve ser transferido o diálogo entre o governo e a RENAM para uma esquadra da polícia. Mohamed Assouman diz que a RENAM já chumbou no seu conceito de aceitar discutir o assunto no Parlamento, ou então que a RENAM se junte ao MDM para que fique mais forte. Paito Oliveira Massada, de Maputo, diz que querem transferir o diálogo porquê? Parem com as brincadeiras. Célio Charlatão diz que isso dificilmente vai acontecer porque no Parlamento não temos nenhum deputado da RENAM ainda. E também não podemos querer transferir o que já tinha que ter gerado soluções. É tempo disso acabar e diz temos que voltar ao normal para que Moçambique comece a trabalhar. Micas Malomba de Maputo diz que, na sua opinião, o local da conversa não tem peso algum, mas sim o que será acordado entre as duas partes. São essas as mensagens de hoje.
Obrigada, António Rocha, e também obrigada a todos os ouvintes que enviaram os seus comentários.
DW, segunda-feira.
E antes de nos despedirmos, recordamos os destaques desta emissão. Em Moçambique, continua o impasse entre governo e RENAM sobre o desarmamento. Mais de 300 presos da cadeia central de Cabinda revoltam-se devido a maus tratos. Conselho de Defesa de São Tomé e Príncipe condena espancamento de civil pelo chefe do Exército. e Angola arrisca repercussões sociais se não tiver cuidado com os cortes na despesa. Exército nigeriano tenta recapturar a cidade estratégica de Monguno, controlada pelo Boko Haram, e Alexis Tsipras tomou hoje posse como primeiro-ministro da Grécia. Termina por aqui a nossa emissão. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos amanhã de manhã. Tenha uma boa noite.